Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um episódio do Nano, podcast em miniatura do Nerdman. Eu sou o Vitor Ferreira, resfriado e exausto. Comigo, na mesa virtual, porque nós estamos juntos, pelo menos em fisicamente, mas em espírito, Pedro Henrique do Tiripe, do All Jogos, meu companheiro de trabalho.
Olá!
Meu colega de trabalho. E Rodrigo Trindade, não vem no All, mas não do All Jogos.
Pois é, do All Sports,
né? Mas você esteve conosco, junto, e não junto fisicamente também, porque você cobriu E3 pelo All Jogos.
Pois é, eu não tava na mordomia de vocês,
ah, né, nos Ah, é, super tranquilo.
Aproveitando
lá.
O calor.
Não tava tão quente.
Pior que nem calor tava, cara.
É, tipo, parou a feira e de repente o calor apareceu, mas antes tava tranquilo. Mas, como a gente já levantou o assunto, né? A gente tá aqui reunido para falar de E3 2016, que eu e PH estivemos em pessoa e Rodrigo esteve em redação do UOL lá em São Paulo. Aqui em São Paulo, né? Lá em São Paulo. Minha mente ainda tá em Los Angeles.
Fazendo um trabalho remunerado cobrindo videogames pela primeira vez na vida.
Não,
como assim? Vida, claro que não. Né?
Mas, assim, a E3. Sendo remunerado pela primeira vez na vida.
Ok.
Mas e aí, Rodrigo, eu que não conversei com você, não estive com você nesses momentos tão, tão importantes. O que, que você achou da E3?
Olha, eu fiquei surpreso com a quantidade de coisa que foi mostrada no geral, assim. Mas eu lamento o fato de muitas delas a gente já saber o que, que ia acontecer, né? Porque rolaram muitos vazamentos antes da feira acontecer, né? Tanto o God of War, que eu acho que era o principal anúncio da Sony, já começaram com aquilo. E os dois consoles, os dois novos Xbox One, se é que o Project Scorpio é um Xbox One, já tinham vazado, de certa forma.
Sim. Mas... Cara, é que esse é o problema do mundo conectado.
Sim.
Ou não tem mais segredo nesse mundo.
Agora o God of War tinha vazado?
Tinha. Não tinha vazado trailer nem coisa assim, mas tinha saído aquelas fotos lá que mostrava ele barbudão na...
Ah, é verdade.
Mas foi meses antes.
É, então eu tava pensando, porque, enfim, a gente... Como a gente comentou no Playground, né, o podcast do All Jogos, a gente... Perdeu vazamentos porque a gente tava na E3, né?
Exatamente. A gente não sabia...
Tipo, o vazamento do modo história do FIFA, que a galera já sabia que tinha rolado, e a gente tava lá na frente da EA e ainda não fazia a menor ideia.
Exato, né? A gente tava gravando ao vivo com o público, a galera falando, campanha de FIFA, a gente, sei lá, é legal, né? Uma boa ideia. Talvez funcione, vamos ver.
Quem sabe um ano, né?
essa foi minha primeira E3 ao vivo lá, e, cara, foram várias bombas diferentes que seriam bem mais impactantes se não tivessem vazado antes. Acho que a única coisa surpreendente mesmo foi o projeto do Kojima tá no ponto que tá, né?
É, eu diria até que o que eu fiquei mais surpreso foi um jogo que a Sony anunciou que ninguém tinha falado nada, até onde eu sei, que é o Days Gone.
Que era o Crash Bandicoot.
Que é da Sony Band, né?
Mas sei lá, é um jogo de zumbis, então... Sei lá, whatever.
Exato.
Mas e aí, alguma coisa especial que você daqui você achou legal ou...
Então, eu gostei bastante no geral das conferências que eu vi, eu acho. Tanto que eu vi em sequência, basicamente, lá no All Jogos, as conferências da Sony, da Ubisoft, da Microsoft. Lógico que essa não foi a ordem que as coisas aconteceram, né? Mas eu vi todas essas daí de lá. Também vi um pouquinho do PC Gaming Show, que foi um negócio meio whatever, né? E acho que foi basicamente isso, assim, das que mais me empolgaram. No dia anterior teve da EA, que eu vi vocês comentando no podcast no Playground, que foi um negócio, veja como é legal, estamos trabalhando nos jogos e não mostraram nada dos jogos.
Eu acho que nesse caso não foi tanto assim. Sim, foi em caso, sei lá, Mass Effect e jogos de Star Wars, porque eles não têm nada pra mostrar mesmo. Mas, sei lá, Titanfall, os jogos de esporte, o Madden e o FIFA, que foram os dois que eles mostraram, né? Mas, eles mostraram o básico que eles têm, tipo, as coisas que vão sair esse ano, por exemplo.
Eles mostraram, tipo, os shooters e os jogos de esporte, né? Que, tipo, são as coisas mais mainstream.
Não, isso são as coisas que a EA acaba fazendo, tirando, sei lá, aquele jogo indie lá que eles mostraram, o FIFA, que é o Unravel desse ano, foi basicamente isso. Mas legal realmente foi o que veio depois da transmissão.
Que foi o Snoop Dogg
fumando maconha. Sim, exatamente. Eu gostaria de contar uma história muito bonita dos bastidores da E3. Eu tava lá no setor de imprensa. No setor meio VIP, né? De imprensa.
Meio humilde. Você tava no setor VIP. Não era nem meio VIP. Era 100% VIP.
Era o setor VIP. Aliás, o PH ele quase não entrou nesse negócio. É. Eu mandei você pro andar errado sem querer e você ficou preso meia hora. E quando você chegou, a menina falou: ah, então não tem mais lugar. Eu falei: não, eu guardei lugar pra ele, não. Você vai se fuder.
Foi muito bom o fora que você deu na mina. A mina tava mó. Vou cumprir meu serviço, só que eu vi e falou: foda-se.
Foi muito legal. Mas então, depois disso, depois da conferência, o PH foi lá jogar Titanfall enquanto eu esperava, tentava burlar o horário e entrevistar o cara de FIFA, mas não deu e eu fiquei lá esperando horas. Enquanto isso, PH foi lá em Titanfall, jogou lá, testou, desceu, voltou, falou: cara, tá um cheiro de maconha lá em cima. Aí, assim, minutos depois, eu vendo, sei lá, alguma coisa, Twitter, alguma coisa assim, e aparece o GIF do Snoop Dogg com o baseado na boca. Jogando, não tava lá em cima, né? Ele tava lá embaixo, mas vai que o calor sobe, né?
Então... É. Uhum. E cara, e depois a gente viu o Snoop Dogg em pessoa.
Sim,
né?
Com segurança monstro.
É, então, isso que eu ia comentar, cara. Eu fiquei abismado com o tamanho do ser humano que era o segurança dele, cara. Como que o ser humano consegue ficar daquele tamanho, velho?
Ele era tipo linha ofensiva da NFL, cara. Era nesse nível.
É impressionante, cara. O cara é gordo, gigante, e tem tipo 2 metros de altura, cara. Uhum. Enfim.
Mas é, esse foi a EA pra gente. Você curtiu? Aliás, foi você que jogou os jogos da EA. Eu fiquei sentado esperando. O que você achou do FIFA?
Cara, Titanfall. O FIFA não joguei.
É, o FIFA não. Battlefield Titanfall.
É, o FIFA não joguei. Mesmo que tivesse jogado, eu teria achado a mesma coisa.
Mas tem um modo história, entendeu? Porra. Que é legal,
né? História... Mas não tava pra testar o modo história, então não saberia. Mas o Titanfall é basicamente o Titanfall 1, só que não apressado. Ele tem mais conteúdo, tem mais equipamentos, mais tipos diferentes de titãs, vai ter mais jogadores nas partidas. Então é basicamente o primeiro jogo, só que
maior.
Não exclusivo para Xbox e maior.
E com
Arpel. E com Arpel, que nem todos os outros jogos.
É, o ano do Arpel.
Que já é o suficiente, porque o Titanfall ele era legal, só que ele... Você ficava a maior parte do tempo matando aqueles cara besta controlado pelo computador. Uhum. Não tinha tanta graça, assim. Mas agora parece que tá bem encaminhado. E tanto que a EA confia, né? Porque eles vão lançar uma semana depois do Battlefield 1, que é o maior jogo deles pro ano.
Uhum.
Caramba.
E esse sim tá muito bom, cara. Eu joguei no PC, ele tá muito bonito, pelo menos lá. Tá bonito nível Star Wars Battlefront, assim. Só que tem conteúdo, né? Diferente do Battlefront, parece que vai ter vários tipos de veículos especiais, vai ter tipo dirigível, vai dar pra você controlar um trem, sei lá como que isso funciona, um shooter, mas... pra um leigo parece um shooter de Segunda Guerra, um leigo tipo eu, assim.
Eu ia perguntar isso, porque, tipo, muita gente tava com a preocupação de, tipo, como que eles iam adaptar a Primeira Guerra Mundial, que... Todos dizem que foi uma guerra muito mais... Não que a segunda não tenha sido brutal, mas a primeira foi um negócio muito mais a galera na trincheira,
isso é uma visão um pouco... É de parte da guerra.
É, assim, isso é basicamente a frente oeste, o fronte oeste. Mas,
por exemplo, na África, na Turquia, nessas
Oriente
regiões...
Médio,
Teve combates muito francos, exatamente como a gente viu na Segunda Guerra.
É,
assim, então...
teve... Lawrence da Arábia é Primeira Guerra. E os combates não eram naquele estilo.
É. Então, assim, a diferença básica é, obviamente, as armas que você usa, né? Então, sei lá, tipo, lá no meio dos combates tem uns canhões. Tipo, não tem canhão na Segunda Guerra, né? Tipo, canhão no sentido clássico da palavra. E, sei lá, as metralhadoras com aqueles pentes que os caras encaixavam do lado. Então, assim, se você... A diferença é as armas mesmo, mas o feeling da coisa é o da Segunda Guerra. Então, tipo, se uma pessoa... Assim, eu não sou grande historiador, nem conheço tanto a Primeira Guerra. Então, tipo, olhando ali, eu falo... Ah, tá, ok, isso é bem familiar, assim, pra uma pessoa que jogou bastante Battlefield 1942, jogou tantos outros shooters da Segunda Guerra, tá, assim, eu me senti no lugar seguro, assim.
É,
no apesar fim... desse lugar seguro ser, tipo, a pior tragédia do século XX.
Não, é, no fim, o que eu compreendi é que é basicamente um Battlefield de Segunda Guerra como skin de Primeira Guerra.
É.
Entendi.
Então, sei lá, eu não sei se eles querem recriar essa sensação de trincheiras e metralhadoras e é impossível seguir de um lado pro outro. Eu joguei um jogo pra PC, chama Verdun, e ele é
Verdun, né?
Mais ou menos nesse sentido. Tanto que, cara, eu joguei, sei lá, umas 15, 20 partidas pra uma matéria anual. Eu acho que todas elas terminaram em empate. Ninguém ganhou.
Caramba.
É, se não foi todas, foi basicamente a maioria. Mas enfim, além disso, cara, e aí foi isso, né? Teve Mass Effect, eles falaram umas coisas ou outras, não falaram mais nada. Foi tipo, foi um pouco uma coisa mais elaborada do que eles falaram de Star Wars, mas não muito mais. E aí aconteceu Bethesda e a gente não conseguiu entrar.
Cara, eu fiquei muito triste por vocês, que vocês foram até Los Angeles, tiveram a chance de assistir um show do Blink, né? Ficaram pra fora da porta.
Eu falar assim, você não precisa ficar invejoso com a gente ver o show do Blink porque não me rolou. Cara, e pior, tinha muita...
Pra ser bem sincero, a gente teria ido embora antes do show do Blink. Mesmo que a gente tivesse conseguido entrar... Juro por Deus, cara, porque o cansaço era enorme.
Não, e o pior é que tinha muito... Tinha uma fila gigantesca de gente, tinha muita gente que era fã de Blink, que tava lá, sei lá, só pra ver Blink. É meio perturbador. Sei lá, pra mim.
É normal.
O que eu reparei é que a galera que tava mais na frente da fila era claramente uma galera muito nova, assim, tipo, bem mais nova que a gente. O que é meio chocante, né? Porque, tipo, Blink não é relevante há um bom tempo.
Uhum.
Desculpa, Roy.
É relevante pra eternidade, cara. Essa é a verdade.
Não. Vai, ok. Tipo, imagina, você não vai num show.
Vai, vamos falar assim.
Você não vai ver moleque num show do Pearl Jam. Pearl Jam é legal ainda e tal, mas não é relevante mais, tipo, ativamente. Vai.
Não é mainstream, não é.
Sim, sim.
Mas é,
foi. Não quero ofender ninguém.
Então a gente perdeu a conferência. Mesmo porque eu chamei um Uber, a Uber chegou e na hora que eu cancelei a viagem. Mas a gente foi, ficou na fila, não conseguiu entrar e voltou pro hotel ver o resto da conferência.
Mas, é ok, né?
Não, é legal. Tipo, a gente perdeu a coisa mais legal que eu achei da conferência, que foi o Prey, o trailer do Prey. Que eu, cara, eu achei bem legal, eu revi depois. Achei bem legal e quando eu descobri que o jogo tá sendo escrito pelo Chris Avellone, meu hype subiu significativamente.
Nossa, sério isso?
Sim, é verdade, ele tá escrevendo o Prey.
Que demais, muito legal.
É pra quem não sabe...
Ele fez quais outros
então,
jogos?
Então, ele fez Knights of the Old Republic 2, ele fez Planescape Torment, ele trabalhou em Fallout 2, Fallout New Vegas, ele é um escritor... Ele era da Obsidian e da Black Island, ele saiu, acho que ano passado, retrasado. Mas ele é conceituadíssimo, cara. É tipo um dos melhores roteiristas de videogames trabalhando. E, cara, quando eu descobri que ele tava trabalhando no Prey, eu falei, porra, é nóis. Na porra louquice dos porra louquices que ele vai escrever.
O Prey não pareceu muito pro meu gosto, assim, mas pra quem gosta de algo mais de suspense e tal, pareceu bem interessante.
De resto, teve Dishonored 2, que também tô animadaço pra jogar, mas... Não deu pra jogar na feira, acho que não tinha pra mostrar na feira, né, só pra juízes, né, Pega?
O Dishonored era, pelo que eu entendi, era só pra juízes.
O que é bizarro, porque sai no final desse ano, né?
Mas é que é um jogo meio difícil de demonstrar em trechos pequenos, né? Que nem o Deus Ex, que apesar disso eles demonstram mesmo assim.
Sim, que foi basicamente uma missão X que eles mostraram, meio que pra soltar a galera. Eu testei e falei, ok... Eu gostei da ideia, mas vocês mostraram um trailer agora que é, tipo, muito mais legal do que eu quero jogar, e é o que eu quero jogar,
sim,
que é, que é se negociar com as facções e tudo mais, e fazer as missõezinhas, whatever, não é o legal de Deus Ex. É ok, mas não é a melhor parte. Daí...
Avançamos pro dia seguinte, ou sim. Não? Não, teve o anúncio do Skyrim remasterizado, vocês vão gastar mais 50 horas no mínimo.
Cara, eu gastei 30 horas e já foi o suficiente.
Cara, eu gastei 15 horas e já foi o suficiente. Nossa, foi muito mais do que o suficiente, aliás. Porque, cara,
eu gostei.
Não, é legal.
Não, é pra... É... Tipo, se você gosta desse tipo de jogo, é foda, mas eu gosto de coisas um pouquinho mais densas. E Skyrim, assim como Elder Scrolls e até um pouco de Fallout da Bethesda, eles funcionam mais como um, tipo, é um playground seu. Você faz o que você quiser.
Eu acho repetitivo demais e sem substância o suficiente pra me interessar a enfrentar essa repetitividade.
Mas é, tirando isso...
Eu cheguei a estar disposto a enfrentar esse negócio repetitivo e tal, até que eu viajei e comprei meu PlayStation 4, e daí eu abandonei meu PlayStation 3 com o Skyrim, que eu tinha jogado umas boas horas rumo ao
Platinum. Tudo bem, aquele save ia se definhar em algum momento.
É. Rumo ao Platinum nada, rumo à decepção, né, cara? Porque uma hora que ele joga parar de funcionar. Né?
Eu fui longe.
Quantas horas?
Eu não sei a contagem de horas específicas, mas eu terminei duas das facções paralelas, tipo, as missões delas. Peguei mais da metade dos itens sagrados lá. E, enfim, tava mais ou menos na metade da história, porque eu não tava priorizando ela, porque também ela é passada.
É, você avançou bem mais do que eu. Mas mas depois, no dia seguinte, Microsoft, com toda a história... Eles anunciaram dois consoles ao mesmo tempo, né? Dois Xbox Ones... Eu acho, talvez.
É, um Xbox, né? Que é o Scorpio, que a gente não sabe se é Xbox One, que vai chamar ainda, talvez seja Xbox Two. Xbox...
O quarto Xbox chama Xbox Two.
É, e tem o Xbox Uma Bunda, né? O One S. Que...
É muito bom.
Cara, é bom ao contrário, né? Mas é... Que é basicamente como o Xbox One devia ter sido no lançamento. Não. Que é sempre a conclusão que a gente tem sobre todo modelo Slim que lança de console,
sim,
né?
Basicamente. É. E, cara...
Ele é menorzinho, mais bonitinho.
Sim.
E é isso aí.
Ele é bem mais, bem, bem mais bonitinho que o Betamax aqui que eu tenho na mesa.
É.
E o controle novo também. Eles não é só.
Nossa, o controle novo é muito legal, cara.
Sim, e o fato dele ser totalmente personalizável, se você quiser. Se você quiser gastar mais lá nos Estados Unidos, aqui você. Isso nunca vai chegar. Se chegar, vai ser uma fortuna.
Mas pareceu um negócio atrativo.
Sim, é uma,
né?
Coisa legal, legal. Muito legal, mas.
Muito legal.
Mas não funciona aqui nesse magnífico país em que vivemos. Assim.
e
me provem errado, Microsoft.
Anúncios legais também.
Sim, ela fez anúncios legais que foi tipo. Não, eles mostraram Scalebound um pouquinho mais, né? Se bem que o demo foi meio. Whatever. Foi mais pra demonstrar os quatro jogadores em ação ao mesmo tempo.
Vocês chegaram a botar as mãos em
cima? Não. Tinha entrevista e não tinha demonstração, acho que nem em lugar nenhum.
Nem
tinha,
pra juízes,
é. Dead Rising 4, cara, eu acho que foi a surpresa pra mim, porque eu não esperava um Dead Rising 4.
Mas já tinha vazado também.
Tinha vazado um dia antes, alguns dias antes.
Alguns dias antes, é. Mas é, foi acho que a maior surpresa da conferência da Microsoft foi isso. Que até mesmo o Scorpio, né, que é aquela grande mentira, aquela promessa absurda.
Por que é uma promessa absurda? Me explique.
Cara, bom, a gente já teve essa conversa 20 vezes ao longo dos últimos
14 semana,
dias. É. Mas é aquilo, a gente sabe que hoje em dia um computador que roda 4K, como eles prometeram, a 60 FPS constantes, como eles prometeram que vai ser o padrão para os jogos do Scorpio, e ainda mais com suporte a VR, que é um negócio absurdamente taxativo no hardware, um computador que tem essas características hoje em dia é uns $2,000. E assim, não é um cenário que vai mudar muito em relação ao fim do ano que vem, que é a data que eles prometeram pro Scorpio. É meio difícil de acreditar que eles vão conseguir lançar isso a um preço de console. Então, assim, se eles fossem mais honestos e disserem, a gente tá preparando uma Steam Box da Microsoft, ou um computador pra games, que vai ser personalizável, sei lá, que já vem pronto e tal, mas não um Xbox, cara. Um Xbox nesses moldes eu acho muito difícil de acontecer, pelo menos tão cedo. Enfim, por isso que eu acho que é uma mentira.
Certo, mas voltando pra Dead Rising, que é a coisa boa, que é Dead Rising, eu joguei lá, cara, bem legal, bem legal.
Tem zumbi pra caralho, né?
Tem, e você, a arma inicial do demo era um martelo, um machado, com umas coisas meio elétricas, e o golpe especial, se você matar um número de zumbis muito rapidamente, o combo, é basicamente você fazendo um golpe do Thor, é você erguendo o negócio pra cima e um monte de trovões ficando ao redor dos zumbis. É Então, é muito galhofa, é muito legal, cara. Se você gosta desse visual galhofa de Dead Rising, Dead Rising 4 parece que vai ser a parada. Forza Horizon legal. Play. Cara, honestamente, a Microsoft tem uma line-up legal. Tem Forza Horizon 3, que eu joguei bem legal. Aliás, acho que é um dos meus jogos favoritos da feira. Record, eu achei também muito maneiro. É meio que uma mistura de Metroid Prime e Lost Planet, um pouco. Porque são dos dois grupos envolvidos que trabalharam nessas duas franquias, né? Tem a Armature, que é dos caras da Retro, eram dos caras da Retro, e o Inafune, que trabalhou na Capcom e trabalhou em
Lost Planet. E arruinou a Capcom. E arruinou Lost Planet, e arruinou a Marina No. 9.
Vamos ver o que chega. É 40 dólares, então.
É engraçado, né, eles estarem anunciando um jogo a esse preço um pouco mais baixo do que os outros, né? Tipo, é o que eles chamavam de... Não é o Triple A, é o meio que um Double A.
É, assim. É um jogo... Tipo, é o time B, né? Sei lá, que faz...
É, de um investimento médio, exatamente. Não um investimento milionário.
Assim. Os exemplos recentes de jogos, assim, das grandes produtoras são positivos, né? Teve o Captain Toad, da Nintendo, o Ratchet & Clank, da Sony. Então, tipo, é uma marca de confiança.
Vai que dá, curiosa. Né? Exato.
E é um negócio que fazia falta, né? Porque nos últimos anos a gente tinha o AAA e o Indie, e não tinha um meio de campo ali. E é bom ter essa ligação entre as duas coisas.
É, e também na parte do Indie tem aquele Inside, que é dos caras do Limbo, que eu não joguei. E a We Happy Few, que eu acho que foi uma das surpresas da conferência.
Muito legal.
Que, tipo, eu joguei... A introdução meio que não dita o que é aquele jogo, que é um roguelike. É um jogo de sobrevivência, basicamente. E, tipo, a introdução tá toda lá. Você faz todas aquelas paradas, aí tem a parte da pinhata e tal. Eles te jogam no jogo real, que é você meio que seguir essa narrativa, só que é um roguelike, as coisas são meio procedurais. Os mapas, eles mudam, né? Se você morrer, quando você volta, é um mapa diferente.
E 3D, assim, normal, tipo, porque eu lembro de jogos procedurais que são 2D mais simples.
Cara, né? Tem vários jogos assim, acho que o Sir You're Being Hunted é assim, o No Man's Sky foi criado proceduralmente, né, eles não podiam criar...
É verdade.
Não podiam criar um universo inteiro só na mão.
Foi criado não, né, está sendo criado. Melhor não presumir que isso existe de verdade.
Cara, tem 2 meses pra terminar.
Sim.
Então, mas eu acho que de destaque da Microsoft foram os jogos mais chamativos pra mim, e que eu gostei bastante. Ubisoft teve South Park.
Fractured But Whole.
Fractured But Whole. Você sabe qual é o nome em português, né?
Eu vi, mas tem um trocadilho, sim. Mas você precisa forçar, sim. Né?
É a fenda que abunda a força. Exatamente.
É genial, cara.
eles conseguiram encontrar um jeito de fazer a piada funcionar. Então, sim. Tá de parabéns, sim. Tradutores da Ubisoft.
Mas, cara, foi uma das coisas que eu mais gostei de ver de longe, assim, eu dei risadas genuínas, assim, em vários momentos do trailer, e foi uma apresentação relativamente longa,
sim,
né,
dentro da Ubisoft. Aliás, eu vi uma galera que não curtiu, por ser tão longa.
A Ubisoft, ela deu uma enrolada legal, né, não só com o South Park, mas com vários outros jogos, eles estavam chamando os produtores e... Ah, conte a história
do... Sim, aquela do Star Trek, né, chamaram o LeVar Burton.
Também, assim, ok, legal, mas no fim foi uma conferência mais chata do que as conferências anteriores da Ubisoft, na minha opinião. E o resultado foi uma coisa meio chocante, que eu só percebi depois. Todos os jogos que a Ubisoft mostrou vão ser lançados até o começo do ano que vem. Então, tipo, quando eles forem pra próxima conferência deles, eles vão ter que mostrar só coisas novas.
Olha só, verdade. Que eles têm...
Eu não tinha notado isso.
É verdade.
Eles mostraram For Honor, mostraram Wildlands, mostraram Watch Dogs 2, o Steep. Todos esses jogos eles vão sair no máximo até março de 2017.
Se não rolar um atraso ou outro, né? Mas mesmo assim.
Assim, a Ubisoft não costuma fazer isso, então eu confio que eles vão lançar esses jogos a tempo.
Tem tanta gente que trabalha naquela porra que é difícil.
É difícil atrasar alguma coisa com tanta gente mesmo.
Eu achei interessante, não, talvez meio triste, o final da conferência, Foi todo mundo se abraçando e tal, porque especula-se, tipo, nos bastidores, assim,
da indústria. Bastidores não, cara, tá?
A Vivendi, né? É, tá meio evidente, né? Mas a Vivendi vai tentar adquirir, virar a acionista majoritária da Ubisoft e basicamente tomar a empresa. Tomar...
Vai tentar e vai conseguir, cara.
É, tomar força.
É meio inevitável agora.
Eles estão com 20% da empresa agora, tipo, muita coisa deles.
Com 31% eles já podem... tipo, claimar o trono da empresa. Essa é a regra lá na França.
Pesado, cara.
Nossa.
Então tá chegando.
É, não.
Mas, enfim, a gente não sabe o que isso quer dizer pra nada, na verdade, né? Porque a Vivendi ela já teve a Activision, já teve a Blizzard. E não necessariamente foram em épocas ruins pra essas empresas. Então, sei lá, tudo pode acontecer.
Uhum. É que as pessoas não têm, pelo que eu sei, eles não têm boas memórias da Activision Blizzard da Vivendi, mas em geral eles não têm boas memórias da Activision Blizzard at all.
A Blizzard em si, ela quando ela era da Vivendi, ela teve uma fase ruim, né? Teve as piores expansões do WoW, teve o StarCraft 2 que foi uma decepção, Diablo 3 que decepção não descreve. Uhum. Mas a Activision, ela, enfim, ela teve os jogos mais vendidos da indústria. Nesse período, então, tipo, Black Ops, Black Ops 2.
Uhum.
Então não dá pra reclamar muito, né?
Certo, Bom, vamos ver, porque vai acontecer eventualmente.
Vai acontecer,
E depois, cara, teve a Sony.
Teve a Sony.
A Sony, tipo, eu vi uma galera que ficou deprimida, ficou meio desapontada com a conferência da Sony. Eu falei, cara, que bizarro.
Como assim, cara?
Acho que é basicamente porque eles fizeram uma conferência que foi meio só trailer, tudo isso, tipo, sem...
E sinceramente é o melhor tipo de conferência, cara.
Não? Acho que faltou o fator humano, segundo eles. Tem um cachorro... Faltou o fator humano, segundo eles, mas sei lá. a grande... O que é verdade, de certa forma, mas cara, sei lá. A grande diferença pra mim, a grande exceção disso pra mim foi o Kojima descendo do céu.
É que o Kojima não é humano, né? O Kojima é o Kojima.
Exato.
Mas assim, eu vou pra uma conferência pra ver videogame, não humano. Sei lá, eu gostei.
Não, eu gostei também.
Eu não acompanhei ao vivo, né? Eu também. Eu saí pra jogar coisas da Ubisoft enquanto a conferência tava rolando, mas depois eu acompanhei a íntegra no replay ali. Eu gostei muito, cara. A orquestra no começo pra apresentar God of War. O God of War foi muito surpreendente.
Sim, por ser totalmente diferente, né, cara?
Completamente. Aquela. O revoltadinho da indústria agora vai precisar ser um pai responsável.
Uhum.
A idade chega pra todos, né? Mas depois, enfim, eles mostraram o Days Gone, que ainda que não me interesse muito, pelo menos é uma franquia nova de um estúdio que já teve que carregar franquias de outros estúdios nas costas, então é legal ver eles terem essa chance.
Horizon continua lindo.
Last Guardian
tem data,
agora tá mais bonito.
Eu joguei ele, cara. Joguei Last Guardian. Eu falei, eu escrevi, cara, eu espero, nunca achei que esse dia ia chegar. Mas eu testei lá meia hora, 45 minutos. Tá legal, maior problema é que a jogabilidade do negócio é meio escorregadia. E o timing é um pouquinho fora de mão. Então eu não sei se eles vão arrumar isso pro jogo, eu espero que sim. Mas de resto, cara, todo o negócio com o Trico, com o monstro, com tipo, o visual do jogo tá bem legal.
A jogabilidade dos jogos do Team Michael não é o ponto forte necessariamente. Ela é diferente, pelo menos, né? E os jogos são diferentes de se jogar, né?
Tipo, o fato do Under, a espada, ele não conseguir dar a espadada direito também. O Ikaro um pouquinho escorregadio, pelo que eu lembro. O jeito que ele corria.
Sim, era. O ponto forte deles é a parte artística, a parte sentimental. Tipo, o trailer que eles mostraram foi bem... Tipo, meu Deus, tem mais de um... Trico,
fiquei meio chocado.
Eu fiquei meio movido assim no momento. Eu falei, cara, eu não tava esperando um negócio total. Desse, assim. Eu achei que ia ser muito mais solitário.
Não, ainda mais porque nos outros dois jogos dele, os dois protagonistas são sempre muito únicos, né?
Uhum.
Tipo, não tem outro cavalo, não tem outro humano no Shadow of the Colossus,
não tem outro
com chifre, né? Tem um outro humano?
No Shadow of the Colossus. Tem, só que ela tá morta.
Porra.
Mas cara, é um dos destaques da feira pra mim, mas de resto, da Sony também, como a gente mencionou, o trailer do Death Stranding, do Kojima, que, tipo, não, o jogo não deve ser aquilo, mas tá lá.
O jogo vai ser o Capcom vs SNK 3, tô falando.
Uhum. É,
bastante. Vocês viram aquela história da simbologia que algumas pessoas começaram a levantar em torno do Death Stranding?
Não vi.
Que, tipo, teria alguma coisa a ver com o passado do próprio Kojima na Konami. Ah. E que daí tiraram o bebê dele.
Ai, meu Deus.
E que daí na hora...
Nossa, pode crer,
na
né?
Na hora que, tipo, tá na praia, tem, tipo, cinco corpos humanos, assim, meio que flutuando no ar, sim. Assim, no mar. E...
Uhum. É pra ser os Metal Gears, é isso?
É, então, eu vi, as pessoas gostam de especular, né? E como o Kojima é um cara meio único,
sim.
Vai saber se é fato.
Único é um bom adjetivo.
É, com a cabeça dele funcionando de um jeito diferente.
Exato.
O próprio trailer mostra isso.
Sim. Cara, mas é isso, não dá pra saber o que é aquele jogo, cara. Uhum. Tipo, o Kojima é o cara que tradicionalmente mais, não mente, mas... engana com trailers,
omite,
né? Então,
né?
Tipo, não só omite, ele engana, né?
É, ele engana,
tipo, Metal Gear 2 foi uma grande enganação.
Uhum.
Então, tipo, não, eu prefiro só sentar e esperar mesmo.
É. Mas as coisas da Sony, eu acho que, surpreendentemente, a conferência eu achei mais legal do que da Microsoft, mas quando você vai no floor, eu achei que a Sony tinha menos coisas interessantes do que a Microsoft, pessoalmente.
É, muita coisa das que a Sony anunciou nem tem data,
sim.
Né? Tipo, God of War, o Horizon é só ano que vem, eles mostraram um jogo do Homem-Aranha da Insomniac que também não tem data.
É, parece bem
então
legal.
É tudo muito a longo
o
prazo.
O trailer que a gente viu parece bem legal, mas é um trailer.
Sim, sem dúvida. E, tipo, conceitual, assim, dá pra ver pelo trailer que não é um negócio que tá tão avançado, assim, porque não parece estar tão refinado quanto outros jogos mais avançados no desenvolvimento,
mas,
né? Pensando, só que, assim, foi muito positivo.
Pensando,
né?
Em geral, não, voltando pro trailer do Homem-Aranha, eu acho que não gostei muito da roupa, mas enfim.
É diferente.
Assim como do Injustice, eu não curti tanto alguns designs, mas enfim, design é design. Jogo, o que interessa é a jogabilidade, no final das contas, né? É a prioridade.
Vai ver que se eles conseguem fazer um jogo de Homem-Aranha bom de novo. Sei lá, cara, faz tempo.
Das coisas... Bom, depois da Sony só teve a Nintendo, que foi um negócio à parte, diferente.
E que o PH pode explicar.
Zelda.
O PH pode explicar, porque foi ele que jogou.
Cara, Zelda é maravilhoso. Podemos já começar a falar as nossas coisas favoritas da feira? Porque...
Por favor.
Porque senão vai se misturar. A gente elegeu Zelda como nosso melhor jogo da feira lá em WoW Jogos. E, assim, é um Zelda que parece que finalmente tá aprendendo, não só com o resto da indústria, mas com os próprios erros. A gente vê um Zelda que ele não tem um tutorial. Você entra ali no jogo e já tá livre pra explorar. Só, enfim, você só basicamente aprende os comandos básicos, mas é uma coisa muito orgânica. Mesmo assim, é um Zelda que você explora de verdade. Não, tipo, não tem ninguém segurando sua mão, tipo, não tem... O Link, ele não tem um companheiro como a Midna ou a nave, tipo, ele tá sozinho mesmo, e cabe ao jogador fazer esse papel de guia dele.
A voz que aparece, que você ouve na sua cabeça, não você, a voz com o Link.
Ela é muito esporádica, é tipo, só assim, às vezes você entra numa torre e aí ela fala alguma coisa, mas tipo, não é... Ela não tá com você o tempo inteiro, entendeu?
Entendi. Eu ia te perguntar, PH, um negócio que eu tenho antes de você continuar a sua descrição. Eu tenho ouvido de muitas pessoas, porque eu me interessei bastante por esse jogo, pelo trailer e pelas apresentações. Cada pessoa tem uma história diferente pra contar do que ela fez. E, tipo, foi aparentemente uma área minúscula do mapa que foi liberada pra exploração.
É, o que tinha ali.
Apesar de ser grande.
O que tinha ali era a área inicial do jogo, que é tipo. É pra ser tipo Hyrule Field, assim. É um campo aberto, só que não tão plano quanto tradicionalmente é na série. Ele tinha várias montanhas que você conseguia escalar e tal. Várias depressões também. Mas é isso, e, tipo, a demo te deixava muito solto e parece que esse é o mote do jogo. Você, tipo, você vai pra onde você quiser, você tem vários calabouços paralelos que não são obrigatórios pra você terminar a história, coisas desafios menores mesmo. E acho que a coisa mais legal que eles fizeram é que, tipo, eles acrescentaram um elemento de economia e sobrevivência ao jogo, que não existia nos Zeldas antigos, porque, tipo, você cortava o matinho, pegava coração, pegava dinheiro, e, tipo, tava tudo resolvido. Agora não, agora você tem que, tipo, se preocupar com a roupa que você tá vestindo, se tá frio, se tá calor demais, você tem que comer pra recuperar a vida, porque não tem coraçãozinho mais no mato. Quando você abre um baú de tesouro, você vai se empolgar pra ver o que, que tem lá dentro, porque pode ser uma coisa que você pode trocar por dinheiro, porque não vai ter mais dinheiro solto no mundo. Então, tipo, pra você movimentar a economia ali, pra você comprar itens mais fortes e tal, você vai ter que achar loot pra vender.
Essa vida então, bandida. Tipo,
é um jogo, é um Zelda que parece olhar pra Skyrim, pra Minecraft, porque tem crafting, né? E outros jogos de mundo aberto recentes e incorporar o melhor desses jogos nessa série que já é tão, tão maravilhosa.
E você conseguiu fazer o snowboard no escudo?
Não, eu não sabia disso, mas enfim, e não é a única coisa que eu não vi, que eu vi só depois em vídeos. Assim, as possibilidades só naquela área ali são muito grandes. Não, eu tive 45 minutos pra jogar e acho que não dei... não fiz nem metade das coisas que eu vi na internet depois, né?
Isso que é o mais legal. Eu vi gente falando, eu até ouvi o Bill Trinan, que é da Nintendo, da Treehouse da Nintendo, of America, ele comentando que, você tá andando de snowboard no escudo, você sabia que dá pra fazer meio que umas manobras? você pula no ar com ele e, tipo, o Link faz uma pose. Então, tipo, os caras estão se dedicando a botar uns detalhes muito pequenos, né? E outras coisas que chamaram atenção em vídeos, assim, que você vê depois... eles com aquela Fire Rod, né, botando fogo na grama e o fogo se espalhando pela grama, um negócio bem diferente.
Impressionante também, até tecnicamente falando, né.
Sem cara, a questão é também, você testou no Wii U, logicamente, porque eles não mostraram nada de NX ou qualquer outro console do Sony.
No Wii U.
E algumas pessoas falaram que tá meio... Estão falando que o hardware sente a pressão do jogo, de certas vezes.
Sente. Ele mira 30 FPS, né, 30 quadros por segundo, mas não consegue constantemente. Em momentos de batalha, principalmente, ele fica flutuando na casa dos 20 ali. Mas exploração, em geral, é bem fluido. Assim, ainda tem tempo pra melhorar, ainda que a Nintendo, tradicionalmente, ela seja uma empresa que trava as especificações técnicas de um jogo bem cedo no desenvolvimento. Mas, enfim, ainda há esperança de que o jogo vai ser 30 quadros por segundo travado. E, infelizmente, tem a versão de NX, que certamente vai ser um hardware mais poderoso. E vai rodar melhor, né?
Bom, vamos ver, espero.
E Vitor, qual foi a sua coisa favorita na
E3? Então, teve uma... Foi mostrado na Capcom, né? Não, foi mostrado na Sony o demo do Resident Evil, que ia estar disponível pra todo mundo e tal. Eles lançaram logo... Não sei se foi logo depois ou durante a conferência, mas eu...
Foi mais ou menos, assim, foi um negócio meio turbulento. As pessoas tinham dificuldade em baixar na hora. Acho que agora tá tranquilo.
Mas eu testei a versão em VR do jogo. E foi todo um setup diferente. Eu tive que entrar. O stand da Capcom, pra quem não viu, ele parece parece a mansão do Resident Evil 7, uma mansão toda decrépita e tal. Aí você entrava lá, era uma mansão escura. Aí você entrava na sala, a sala era toda escura e depedada. Aí você sentava na poltrona, eles colocavam um negócio na sua cabeça e te davam um controle, porque você não conseguia ver. E aí começava a parada. E é bem legal. Foi minha primeira experiência em realidade virtual. Não sei se foi tão marcante como a experiência de realidade virtual do PH durante a feira.
Nossa, sério? Foi a primeira vez?
Sim, foi a primeira vez.
Nossa, é abençoado, cara. Muito legal.
Cara, foi muito legal. Foi bem diferente. Meio que estudar o jeito de... É que é difícil de lidar com o fato de que controles de videogame e controles de VR não necessariamente funcionam direito. Mas eu achei legal o jeito que fizeram no Resident Evil. Ainda que, tipo, pra virar, você pensa em, viro a cabeça. Não, eu tô travado agora, eu tenho que virar o controle mesmo. Mas toda a parte técnica de som, de áudio, de vídeo, quando as coisas meio que pulam em você, toda aquela sensação de desconforto que você vê na tela meio que sobe quando você tá com a realidade virtual.
Nossa. É que daí você tá totalmente imerso naquilo lá, né? Não tem como escapar.
Você tá olhando, tipo, é como se você estivesse dentro lá daquela casa escrota e os manequins estivessem se mexendo.
Escrota é um apelido, né? Você usou sua troca de cueca?
Não, cara, Essa questão, eu fiquei tenso e tal, mas eu não me senti tanto medo. E aí eu olhava, e aí eu comparava com a galera e falava, nossa, eu fiquei aterrorizado. O Petrol, eu fiz uma entrevista com o diretor e o produtor do jogo, e comigo tava o Gustavo Petró do IGN. Ele falou que ele gritava que nem uma menininha. Nossa, cara.
Você também jogou, PH?
Joguei, mas foi não inteiro, eu joguei só um pouquinho ali. Tipo, eu meio que entrei de gaiato ali no fim da quarta-feira. E basicamente pus o headset, olhei ao redor assim e foi só. Não experimentei a demo inteira que o Vitor viu.
Uhum. Entendi. E além desses jogos, quais outros impressionaram pra vocês?
Cara, se você quer uma lista, a gente pode fechar, já que a gente tá guardando bastante. Pra mim, os principais jogos mesmo foram Resident Evil, Last Guardian, dos que eu joguei. Os principais jogos que eu joguei, não, se eu pudesse eu colocaria Zelda, provavelmente, mas como não? Foi Resident Evil, Last Guardian, Forza Horizon, gostei bastante, cara. Eu joguei pouco. O demo não era muito grande, mas era bem legal do que eu joguei. Record eu achei muito legal também. E pra fechar o Horizon Zero Dawn, que eu joguei um pouquinho, eu consegui, tipo, eu dei uma carteirada lá no stand pra dar uma olhada rapidinho. Não joguei, não deu pra jogar muito, mas o que, pra pegar as mecânicas e tal, parece bem interessante.
Eu fiquei com a impressão de longe que, mais uma vez, que o Horizon tem um pouco de Zelda nele, assim. Um pouco de Zelda, um pouco de Monster Hunter.
Tem um pouco de Tomb Raider, cara. Tem bastante Tomb Raider, aliás. O novo Tomb Raider.
É.
Lembra bastante. Tipo, o fato de ser uma mina com arco também ajuda.
Olhando de longe, eu vou dar minha opinião não embasada em gameplay, mas os jogos que mais me chamaram a atenção foram o Zelda, obviamente. O Horizon, como eu já falei mais de uma vez... nesse podcast. Eu também gostei bastante do que eles mostraram no South Park, embora eu não tenha jogado o anterior. E eu acho que foi por aí, eu fazer um top 3, se eu for me estender muito. Acho que Last Guardian tem uns outros que a gente já sabia muito do que... Aliás, já sabia não, mas já conhecia há algum tempo. Então, não me empolgou tanto assim. Mas esses daí que eu falei são os que eu curti mais do que mostraram.
Eu felizmente, acho que foi... Eu fui pra 3-3 já e acho que foi a melhor que eu cobri. Lá de Los Angeles, em termos de, assim, variedade de jogo, de qualidade mesmo. Todos os jogos que eu testei, tirando Final Fantasy XV, surpreendentemente, estavam muito bons. Só pra falar que o Final Fantasy XV, a demo que eles escolheram era um chefe gigante que não funcionava, cara. Então, eles têm 3 meses pra tirar aquele chefe do jogo e transformar em um quick time event. Eu acho que dá tempo. Mas de resto, cara, assim, tudo desde Sonic pra 3DS, o que é bizarro.
Ah, aquele Sonic, eu tava fazendo uma matéria, eu fiz uma matéria de Sonic, de 25 anos de Sonic, e tinha esse Sonic Boom.
Cara, Fire and Ice, ele é surpreendentemente honesto. Não vai mudar o rumo da franquia, mas assim, é legal. E tudo entre isso e o Gravity Rush 2, que tava, tipo, escondido ali num canto do stand da Sony, tava muito legal. Então, e em muitos gêneros diferentes, né? Você mesmo falou, você falou Forza, você falou Record, enfim, muitos gêneros diferentes, até gêneros que estavam esquecidos, tipo, plataforma, luta, tem Injustice 2 e Tekken 7, que são dois jogos muito legais.
Estratégia, né? Tem Halo Wars e Civilization.
Também, impressionante. Então, assim, foi uma E3 muito completa e muito, muito honesta em termos de... Eles não estavam apresentando ali trailer CG, nada disso. A maior parte dos jogos que eles mostraram, com exceção de alguns da Sony, estavam jogáveis em alguma forma. Então, tipo, dava pra você pegar o controle e ver que aquilo era de verdade.
Mesmo quando eles forçaram pra fora, tipo, quando eu tentei jogar Horizon pela primeira vez, falaram, não, você precisa de um appointment, você precisa de não sei o quê. E pra jogar...
Tava lá,
mas pra jogar, tipo, a mesmo descampado que eu joguei, que tinha, você podia fazer duas coisas. Eram duas coisas interessantes de se fazer, mas eram duas coisas.
Mas enfim, é isso. Acho que o destaque pra mim é a feira como um todo, no geral, assim. Fiquei muito contente.
E vocês enxergam um futuro positivo pra ela? Porque muita gente tá reticente se ela vai manter a mesma importância do passado. esse ano já foi um pouco diferente, né? Com a Bethesda e a E3, a EA fazendo coisas do lado de fora.
Sim, cara, mas o fato de fazer do lado de fora ainda, de certa forma, eles precisam da E3 pra atuar como... São satélites da E3, né? Tipo, mesmo sendo com eventos fora, eles são realizados e planejados esperando que todos os jornalistas vão estar lá pra cobrir a E3. Então,
não sei se vai dar certo, mas eles estão tentando rever os conceitos e tal, com aquele E3 Live, que não... Tipo, foi a primeira edição e foi uma bosta, segundo o PH. Mas tava lá.
É uma edição miniatura da E3 aberta ao público.
Que tinha duas coisas, basicamente.
É, mas enfim, tipo, é uma ideia, assim, de trazer o público. Porque transformar a E3 em uma feira aberta ao público. Pode ser. É, eu não, assim, a E3 já teve momentos piores em sua história recente. É, não vejo que ela esteja em um risco imediato de mudança. Acho que pelo menos ao longo dos próximos 2-3 anos a coisa vai continuar meio estável.
É, bom, foi a minha primeira, e se for a última, whatever. Porque foi bem legal, foi interessante, foi tipo, sei lá, anos e anos eu ouço de E3, eu leio com E3, sei lá, Nintendo World ali é pra caralho. E sempre quis ir, e agora fui, e tá lá, tá marcado.
E agora whatever, se não for de novo, né?
É, então, já foi, já bati o ponto.
Acabou já.
É. Não, se for uma coisa muito legal e eu não for, bom, fazer o quê? A vida é pequenas vitórias e vários desapontamentos.
É. Uma pergunta pra vocês antes da gente encerrar aqui. Vocês tiveram a oportunidade de entrevistar várias pessoas da indústria lá durante o evento. E eu queria saber quem que foi... Eu não sei se vocês tiveram um contato mais natural com eles, de certa forma, mas quem que foi o mais gente boa? Quem que é...
Cara, você quer falar? Você quer falar, PH?
O Rod tá puxando pra história.
Não, pior que não.
É que você não identificou quem era aquela ele no Playground, né? Então você tem que deixar a identidade em segredo.
É. Não, é basicamente um produtor muito conhecido, como eu falei no Playground, um produtor conhecido de games do estilo nipônico. Ele gostou de mim de um jeito surpreendente, apertou meus braços.
Elogiou.
E traçou elogios em English. E foi muito engraçado.
Ele elogiou... Peraí, eu vou traduzir o que ele falou em jeito mais direto. Ele elogiou os músculos do PH... E perguntou se você era um lutador, não era?
Exato.
Tipo, se a gente estivesse juntos, que nem a gente tava com o Fumito Ueda, seria interessante, porque... Aliás, eu acabei de falar que não é o Fumito Ueda, né?
Não foi o Fumito Ueda, de fato.
Porque você é o cara com os músculos e eu luto de vez em quando, às vezes.
É, então, é verdade.
Seria uma união de nós dois, você é a união de nós dois. Mas é, tirando isso, eu achei o Fumito Ueda bem legal, bem
centrado,
direto,
né?
É, direto e centrado com o que ele falava. Gostei da entrevista com a Camia. Cara, a entrevista que eu fiz com os diretores com o diretor e produtor do Resident Evil é uma loucura, porque, cara, em algum momento eles estavam rindo tanto e o tradutor tava meio que traduzindo de uma forma séria, que eu falei, cara, eu e o Petróleo, a gente virou e falou, cara, eles estão zoando muita gente. Eles estão falando geral. Tipo, não sei o que eles estão falando, mas eles devem tá destruindo a gente. Mas foi bem legal nesse sentido de fazer um japonês rio, que já é um desafio tanto.
A maioria dessas entrevistas foi com tradutor?
Com japonês, sim, cara, porque não dá. Pra mim não dá, o PH talvez.
Não, mesmo no meu caso, eu consigo soltar um quebra-gelo ali, mas na hora de entrevistar mesmo, ainda é muito cedo.
Eu digo isso porque o Kamiya, na conferência da Microsoft, falou em inglês, né? Não sei se ele
Kamiya,
tá se arriscando.
Acho que ele fala relativamente bem, ou ele é bem treinado pra falar o que ele fala.
Em público, né?
É, exatamente. É tipo Ken Watanabe, que todos os diálogos dele são escritos meio que foneticamente. Aí ele fala bem
mais... Você tá brincando.
Ele fala bem mais naturalmente.
Sério isso?
É, é verdade. Você vê uma entrevista com ele e o inglês dele é bem mais arranhado.
Caraca, que legal. Não sabia.
E a outra entrevista que eu achei que vale pelo bizarro foi com o David Cage no Detroit. Que eu fui lá num teste, não sei o quê. Aí eu tava um pouco. Eu tava. Whatever. O Detroit é um Heavy Rain. É um Heavy Rain com androides, é basicamente isso. E ok, tipo, se você gosta de Heavy Rain, é uma boa pedida. Mas aí tava tendo uma entrevista coletiva lá com os jornalistas e o David Cage, aí eu soltei uma pergunta X, porque, sei lá, eu olhei assim, fiquei curioso, cara, qual é a de Detroit, por que chamar o jogo de Detroit, porque central o jogo em Detroit, aí ele deu a resposta e tal, não sei o quê. Aí 2 dias depois eu vejo no GameSpot, a matéria inteira era baseada nessa pergunta que eu fiz.
Que da hora.
Foi basicamente isso, só uma curiosidade, o resto.
Entrevista coletiva é um negócio que às vezes...
É
dessas, né? Todo mundo aproveita.
Sim, exato.
Mas é legal quando um negócio que você perguntou pinta no site.
Nem fiquei bravo. Eu fiquei, caralho, sério que você pegou essa pergunta? Esse é o foco da sua matéria? Ok. Mas é, basicamente isso. De resto, as entrevistas foram bem centradas, normais, naturais. E também não teve tanto que foi entrevista na Microsoft, eu fui bastante na Microsoft, teve muita demonstração em si. Os caras não falavam, eles não falavam diretamente com você, mas eles demonstravam o jogo e faziam perguntas e respostas e tal, e comentavam. Isso, desse tipo, eu achei interessante de Forza, porque o cara é gente boa. Bom, com isso, eu acho que vamos encerrando, já a gente falou bastante, cara, quase uma hora de programa. O Nano não tão Nano assim.
É.
Se você tem curiosidade do que a gente viu, do que a gente achou interessante, tem todo o conteúdo lá no All Jogos.
Por favor.
Tem, inclusive, a gente mencionou um podcast do Playground que a gente comenta os bastidores do que a gente faz e tal. Bem legal. De resto, falem o que vocês acharam legal da E3, o que vocês acharam surpreendente. Se vocês quiserem comentar com a gente, falem no nerdman.com.br, na página do site. No Facebook, facebook.com/nerdman.br, ou no Twitter, @nerdman_br. Vamos ficando por aqui, eu sou Vitor Ferreira.
Eu sou o Rodrigo Trindade.
Eu sou o PH.
Só PH, não tem. É um nome artístico?
Não, cara, eu aceitei.
Ok, tchau, gente. Abraço.